Bom dia, bem-vindos ao último programa Canal Central antes das férias de verão, antes desta pausa que é habitual e que este ano vai levar também em linha de conta o próximo ato eleitoral, as autárquicas regressando seguramente ou no final de agosto ou, na pior das hipóteses, no início de setembro, atendendo a esse calendário eleitoral que promete marcar a agenda no mês de setembro. É assim que está, pelo menos, indicado. Vamos ver se se confirmam essas datas de referência, ou a data de referência apontada para final de setembro como data de eleições. Estamos no Canal Central. Diria que não há nome mais a propósito para um programa de debate político em Aveiro. Simbolicamente entramos nesse coração de Aveiro e propusemos para hoje uma conversa sobre os 4 anos de mandato, uma vez que estamos a terminar esse ciclo de 4 anos e cumprindo também aqui com o agendamento que ficou pré-definido de falarmos de habitação. As duas coisas são indissociáveis, diria quase desta forma, uma vez que marcaram grande parte da agenda, sobretudo nestes 2 últimos anos, em particular neste último ano em que se falou de estratégia local de habitação, projetos de habitação a custos controlados, recuperação de imobiliário urbano também dedicado a segmentos da população que têm mais dificuldade e, portanto, há um mundo a mobilizar as forças políticas, ligado já à distância no Skype e nestes tempos de pandemia tem sido assim o Manuel Prior do Partido Social Democrata, o Filipe Guerra do PCP, o Francisco Picado do Partido Socialista, o João Muniz do Bloco de Esquerda, não consigo ainda confirmar o Rui Alvarenga do Pessoas, Animais e Natureza, já vamos perceber se está também por aí. Bom dia a todos, bem-vindos a este último programa. Muito bem, Rui Alvarenga também já se fez ouvir à distância, também já está ligado em representação do Pessoas, Animais e Natureza. Se calhar, e enquadrando as duas coisas, pergunto-vos se ao falarmos de habitação, e foi quase, diria, uma imposição, entre aspas, das diferentes bancadas, estamos a falar daquele que é o tema mais marcante deste mandato de 4 anos. Começo por si, João Muniz, uma vez que o Bloco de Esquerda tem, de alguma forma, insistido muito nesta questão. É a questão estruturante de Aveiro?
Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Não sei se é a mais estruturante, mas é sem dúvida uma das mais estruturantes, até porque tem várias dimensões associadas a ela. Tem, obviamente, a dimensão que nos deve preocupar mais, que é a questão do aumento drástico dos custos com a habitação, que a Aveiro tem sentido nos últimos anos. É uma realidade que se vive um pouco por todo o país, de forma diferenciada. Há municípios mais afetados por este fenómeno do que outros, mas Aveiro é um dos que mais sofreu com o aumento dos custos da habitação. E isso tem várias responsabilidades e tem certamente responsabilidade das políticas da Câmara Municipal. Em primeiro lugar, porque apostou num modelo de desenvolvimento que nós no Bloco de Esquerda classificamos como a monocultura do turismo, e isto tem efeitos na habitação. Se por um lado nós não temos problema nenhum com a vinda de turistas, nós achamos que as pessoas têm direito à mobilidade, a conhecer outras culturas, a conhecer outras realidades, isso é bom. Mas a indústria do turismo massiva tem efeitos que têm que ser mitigados, e a Câmara Municipal nunca fez nada para os mitigar. E depois existe outra dimensão que é talvez até a mais relevante, que é a política da Câmara Municipal de requalificação intensiva do espaço público, sem quaisquer contrapartidas sociais, em primeiro lugar, sem qualquer intervenção no edificado e sem qualquer vontade de regular os efeitos que essa requalificação tem na valorização de imóveis. Toda a gente consegue compreender isto. Se eu viver numa rua, se eu tiver um imóvel que está numa rua degradada, esse imóvel tem um valor. Se houver requalificação dessa mesma rua, o imóvel muda de valor, aumenta o valor e eu nem sequer fiz nada no imóvel. E se isto a nível individual até pode parecer interessante em algumas circunstâncias, a nível agregado de uma política estruturada à volta destas requalificações tem efeitos absolutamente nefastos naquilo que é o acesso à habitação por parte da população. E isto não é só o Bloco de Esquerda que o diz, nem sequer é só a oposição que o diz, é o próprio município que o diz. Durante muitos anos, Ribaus Esteves olhou para esta realidade e apenas dizia: isto é um mercado a funcionar, não há aqui problema nenhum. Aliás, até olhava para isto com algum regozijo, dizia que nunca tinha visto tanta gente a ganhar tanto dinheiro. E agora a Câmara Municipal, até em relatórios oficiais do município, diz que efetivamente existe um problema com a habitação, que os custos são proibitivos, que famílias com rendimentos médios não conseguem aceder à habitação em muitas zonas do município e que isto afeta sobretudo os jovens. E, portanto,
João, admitiria
esta é, sem dúvida, um dos principais temas para a batalha autárquica que se avizinha.
Já agora, só para sintetizarmos e resumirmos, admitindo ou admitiria que a autarquia chegou à realidade, chegou tarde, mas chegou?
De certa forma, sim. Pelo menos reconhece que existe um problema. Mas, no nosso ponto de vista, consideramos que a autocrítica não vai longe o suficiente, porque a Câmara Municipal devia olhar para as suas políticas e como as suas políticas de requalificação do espaço público sem qualquer intervenção no edificado, a monocultura do turismo, como estas políticas, como este modelo de desenvolvimento afetou e criou esta situação dramática para muitos aveirenses, para muitas famílias em Aveiro. E, portanto, o exercício da autocrítica devia ir mais longe e devia haver também não só esse reconhecimento, como também políticas diferentes.
Rui Alvarenga, Pessoas, Animais e Natureza. Bom dia, Rui. Bem-vindo. Aqui a intervenção do João acentua um pouco o lado mais mercantilista desta questão da habitação. Aveiro vive com este problema ou convive com este problema?
Bom dia a todos. Eu peço desculpa, não tenho tudo ligado por causa das condições que estão aqui um bocado de ruído na zona. E eu peço desculpa se ouvirem essas interferências. Sim, eu concordo com o que o João disse, né? É uma leitura óbvia, demasiado óbvia. E vamos ser objetivos. O PAN entrou há 4 anos na Assembleia Municipal pela primeira vez. Eu nunca ouvi nada do Executivo em relação à estratégia de habitação no que concerne às rendas acessíveis e aos custos controlados. Não ouvi nada, uma linha. Isso é factual, portanto não é uma fantasia nossa, é factual. Em 4 anos, nada sobre estratégia, nada sobre avaliação. E curiosamente o João faz uma referência muito interessante neste relatório. Enfim, o relatório está pronto, foi entregue, nós analisamos-o. É interessante porque, de facto, tudo o que nós temos vindo a salientar em relação a esta matéria, na verdade está lá consignado. Estão lá, as nossas preocupações estão lá e é por demais evidente. E o Executivo? A cronologia é óbvia. O Executivo só acorda para a vida quando existe aquela proposta do Governo em relação aos terrenos da Lusostela. A partir daí, começamos a ouvir uma série de intervenções e uma série de sugestões por parte do Executivo a partir desse ponto. Ou seja, o Executivo foi ultrapassado pela direita, pelo Governo, e não gostou. Aliás, veja-se o título hoje do Diário de Aveiro. É óbvio, aquilo é tão óbvio que uma criança de 10 anos percebe, e portanto os meus amigos do painel já entenderam há muito tempo, que a Câmara não gostou que o Governo tomasse a iniciativa e preenchesse e ousasse preencher um vazio que a Câmara deixou e protagonizou durante todo este tempo. O que se passa em Aveiro é óbvio. A especulação imobiliária é óbvia. Ainda na outra Assembleia Municipal, nós validamos uma permuta que vai para um terreno que vai para um banco. Esse terreno está no centro da cidade. Esse terreno vai ser para construção, obviamente. Não sei se o banco diretamente o promoverá, mas vai, obviamente, servir para construção. Essas rendas vão ser acessíveis? Obviamente que não. Essas rendas vão ser, no sítio onde está, vão ser rendas inacessíveis para qualquer residente em Aveiro que queira manter-se em Aveiro. E o problema é este, é que as pessoas que residem em Aveiro não se conseguem manter em Aveiro. Não conseguem a proximidade junto dos seus interesses, dos seus trabalhos, da sua família, no sentido de conceder apoio aos mais idosos, não conseguem manter-se. Existem inúmeros casos de famílias que estão neste momento a procurar casa e já procuraram casa na periferia de concelhos vizinhos. Porque só assim, perante os seus salários e a sua realidade financeira, só assim é que conseguem colmatar essa necessidade. Portanto, o que existe é uma especulação imobiliária gigantesca. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara assumiu, quer dizer, nunca ninguém ganhou tanto com a construção em Aveiro. Os imóveis de segmento alto estão no mercado e, portanto, é óbvio, nós é visível. Tomara eu que todos os aveirenses pudessem aceder àquelas penthouses e aqueles imóveis que são, de facto, de qualidade de construção, ninguém nega isso, mas, obviamente, que não é acessível para a bolsa dos aveirenses, para a classe média. Eu hoje tenho dificuldade em perceber o que é a classe média. Mas, na generalidade, nenhum aveirense, ou a esmagadora maioria dos aveirenses, não vão aceder àqueles imóveis. E o que se passa é, a baixa parte velha da cidade está, o que está a ser feito tem muito que ver com o turismo, tem muito que ver com o alojamento local, portanto, os residentes de sempre também estão a sair daí. E, obviamente, que na periferia, nas zonas mais periféricas, mesmo considerando estas novas centralidades, que é o novo conceito que anda aí, mas mesmo considerando essas novas centralidades, o facto é que na periferia também há escassez de oferta. Há muito imóvel degradado, há, de facto, muito imóvel que está fechado, ruas inteiras que têm imóveis de famílias por falecimento, por desentendimentos familiares, seja por que razão que for, estão fechados. Nada é feito em relação a isso. Não se estimula o proprietário no sentido de dar uma solução a esses imóveis. Portanto, procurar opções de alojamento na periferia também é difícil, e mais difícil se torna quando temos, enfim, a oferta de transportes, que o Sr. Presidente da Câmara continua a dizer que é extraordinária e é absolutamente desprezível. Continua a dizer, aquele transportes que nós temos, eu conheci-os no final dos anos 80. E não há ninguém que contradiga isso. Eu conheci estes transportes porque fui utente dos transportes públicos de Aveiro. E são os mesmos dos anos 80. Mudaram as carruagens, temos três elétricos, mas no fundo, globalmente, ao nível horário, ao nível da oferta e das alternativas, é precisamente a mesma. Portanto, esta conjuntura cria, de facto, esta dificuldade que foi analisada e que foi assinalada no relatório que a Câmara entrega agora. E, portanto, ainda não conheço a estratégia do município. Na verdade, o Sr. Presidente falou de uma estratégia, mas objetivamente nós não a conhecemos. Não sabemos se vai ser entregue aos privados, nós discordamos disso. Então, esta solução de entregar ao privado uma obra, como foi a que foi apresentada recentemente, daqui para a frente é ao ritmo dos privados? Quem tem que marcar o ritmo desses investimentos é a Câmara. A localização é fundamental, a contextualização, a questão demográfica, todas essas variáveis têm que ser a Câmara a analisar e a impor o ritmo. É compreensível que um privado não tenha essa missão. Então, um privado é que vai definir políticas sociais ou a forma de construir habitações de rendas acessíveis? O privado tem os seus objetivos, que são legítimos. E, portanto, é à Câmara, aquela ideia da Câmara, neste contexto específico, ser o motor auxiliar, está completamente errado. É ao contrário. A Câmara tem que ser legitimamente o motor principal para essas definições. E depois, sim, pode ser coadjuvada pelo privado. Perfeito. Não temos nada contra.
Aí está um mote. Agora, aí está o mote, Rui, para seguirmos. Vamos tentar que esta primeira ronda também possa ser um pouco mais dinâmica e depois voltamos a cruzar opiniões. Manuel Prior, já agora, e fazendo aqui uma passagem de permeio entre esquerdas, digamos assim, esta questão da reabilitação urbana foi, ou tem sido, marcante neste mandato. E esta questão da habitação começou a colocar-se de há um ano para cá, um, dois anos para cá. Portanto, a questão que, no fundo, está a ser colocada é que a Câmara foi surpreendida por esta realidade. Isto é assim? A Câmara é vítima da magnitude da obra de reabilitação urbana e dessa atratividade e da explosão de preços? Falta o microfone, Manuel Prior. Agora sim, agora sim. Está desligado outra vez. Está desligado. Ele tem uma indicação... Agora sim. Voltou a desligar.
Agora está.
Agora está.
Sim. No que toca à habitação, eu respeito todas as opiniões que foram dadas, é a opinião de cada um, e a qual eu não contesto minimamente. A nossa perspectiva é diferente. Em termos de habitação, o Executivo delineou para o anterior mandato e para este, dar condições de vida às pessoas que estavam na habitação no parque habitacional na Câmara. Ou seja, a Câmara é dona de muitas habitações sociais no Conselho que estavam degradadas, mal entregues. Algumas eram sub-habitações onde havia arrendamentos. Outras eram atividades ilícitas. Quer dizer, havia um rol de ocupação das habitações do Executivo que estavam em más condições. Condições de habitabilidade, salubridade. Então foi feita uma requalificação da totalidade, que ainda está em curso, de todo o parque habitacional do Conselho da Habitação Social, onde foram, quer dizer, desde o bairro Santiago, às Quintãs, a Airol, a São Jacinto, à Cova do Ouro, e estamos a falar de valores na ordem, neste mandato, na ordem dos 6 milhões de euros. Portanto, a Câmara da ABEI teve uma estratégia clara em habitação. Teve primeiro de dar dignidade e condições de vida e de habitabilidade à habitação social que era própria. E está a caminho do fim, está ou em concurso, ou acabar, ou em obra. A habitação social do Conselho está aqui, é da Câmara, porque falta depois o Estado fazer da parte dela, que é o bairro do Grineiro e do Biso, onde aí volta a haver condições de não salubridade, de ocupação de casas, de pessoas sem contrato, de ninguém sabe quem lá está, e essas são do Estado, essas cabem ao Estado. O Iru diz que este ano, ou referenciou o seu ministro na Assembleia da República, que este ano quer ser resolvido, mas o que é certo é que este ano já está a meio e ainda não foi feito rigorosamente nada em relação ao bairro do Griné e ao bairro do Viso. Nós apelamos a que essas... sejam dadas condições de habitabilidade a estes cidadãos, que são pessoas da Aveiro e que merecem que o Estado também olhe um bocadinho por eles. A Câmara, na parte que lhe toca, tem feito tudo para que as pessoas que estão na habitação social e no parque habitacional da Câmara tenham condições de vida. Quanto a esta nova fase agora de novas habitações, a Câmara, Rui, a Câmara é alavanca, mas não manda nos privados. Este CDH agora de Aradas foi um privado que arranjou um terreno e quis fazer lá. Quer dizer, a Câmara não arranja terrenos e dá aos privados. Se aquilo é feito num terreno privado, onde
a Câmara vende terrenos a privados, é mais isso.
Onde posso... Desculpa.
O prior é correto, mas eu não disse diferente disso. Atenção, Câmara, prior.
Houve um privado que comprou um terreno que se sujeitou às regras do país e às regras do país que a legislação que dava, nem este governo, nem o anterior, que tinha o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, não alteraram nada. Os CDHs não vêm de agora. Os CDHs estão feitos com investimento próprio e privado, neste caso, com a redução ou isenção de taxas e licenças por parte do Executivo e pela redução ou isenção de valores do IBRA por parte do Estado. Isso é feito no, e ali foi o privado que investiu. Agora, no Lusastel, é o Estado, que é o Governo, que é dono do terreno. E irá ser aplicadas as mesmas regras, que as regras não são do Governo nem da Câmara, é as regras do país, onde volta o município a aprovar o projeto, como aquele, é o município que tem que aprovar o projeto, que ainda não existe, nem estudo prévio, nem rigorosamente nada. Quando houver um estudo prévio e um projeto, o projeto será analisado pelos técnicos da Câmara e será aprovado com os condicionantes ou sem condicionantes, conforme seja feito. E depois a Câmara isenta, espero que, se for à Assembleia, os partidos votem, suportem esta parte do Executivo, que é isentar o Estado de pagar IVAs, de pagar taxas e licenças, e para depois este projeto ser feito, como é o de Arradas, e é mais uma oferta, embora esta irá ser mais cara que a de Arradas, muito mais cara.
Temos também esta primeira leitura. Filipe Guerra, a sua opinião sobre esta questão da habitação, que de repente apareceu aqui como o foco de todas as atenções, fosse pela iniciativa pública ou falta dela, pela iniciativa privada, pelas interações com o Governo, por aquilo que fez ou não fez, isto transformou-se no grande tema da sociedade aveirense.
Bom dia a todos. Sim. É um tema que tem ganho relevância, mas sobre o qual, e para fazer justiça à história, me quis chamar a atenção dois elementos. O primeiro elemento é que o PCP e a CDU, já no seu programa eleitoral de há 4 anos, chamou, e está lá expressamente referido, a situação do aumento do preço da habitação, bem como um conjunto de propostas que já há 4 anos nós tínhamos em relação à situação que se estava a gerar e que hoje resulta no quadro em que estamos. Segunda ideia, a Câmara Municipal de Aveiro há muito tempo que tem recenseado, portanto, a dificuldade presente que o município hoje tem em relação àquilo que é a oferta da habitação. E não me estou a referir apenas ao relatório que irá ser discutido nesta sessão da Assembleia Municipal. Estou a falar até, por exemplo, em relação àquilo que foram os diagnósticos sociais dos últimos anos, em que está lá expressamente claro. E chama a atenção que os diagnósticos sociais, sendo documentos da Câmara, são documentos redigidos por grupos de trabalho, enfim, com a participação de outras entidades que não a Câmara. E está lá muito claro, muito, muito claro, portanto, que existe um problema de habitação no município, de inacessibilidade ao direito à habitação, e diz mais. Diz que essa inacessibilidade à habitação está a atingir novas camadas sociais. E eu, nesse sentido, gostaria de chamar, até ia buscar uma coisa que o Rui Alvarenga disse, porque é um sentimento, não é um sentimento, é uma visão ideológica que eu tenho, é que, de facto, o conceito de classe média é uma grande treta. E, portanto, as coisas não se dividem assim, e é nestes momentos de crise que depois se percebe o que é afinal é isto da classe média. Porque percebe-se que cada vez mais existe uma inacessibilidade ao direito de habitação que não tem necessariamente a ver com se a pessoa tem hábitos de consumo A ou hábitos de consumo B, ou rendimentos, tem a ver com a capacidade ou não de possuir. E esta questão é essencial. A propósito das políticas de habitação, há aqui em abono da verdade, porque há aqui mistificações e há aqui facilitismos de análise que são muito simples, mas que são muito mais complexos do que a realidade aparece. Na verdade, sendo um problema em Aveiro e no resto do país, creio que aí estamos todos de acordo, e havendo a necessidade de existir políticas públicas municipais em relação à habitação, é de facto uma necessidade, nós não podemos fazer uma culpabilização exclusiva daquilo que é o papel da Câmara Municipal de Aveiro neste aspecto. Na realidade, foi aprovada uma lei de bases da habitação, portanto, pelo Governo, pela Assembleia da República, mas que até ao momento, também é verdade, é que tem uma aprovação recente, mas a verdade é que não só essa lei de bases, portanto, ainda não conseguiu abrir caminho para rigorosamente nada, como de resto, aquilo que são as limitações e insuficiências que essa mesma lei de bases, enfim, e até os documentos da Câmara, se os querem voltar a falar deles, essas limitações do ponto de vista da acessibilidade à habitação mantêm-se exatamente as mesmas. Porque aquilo que era necessário era que, efetivamente, os governos, o Governo da República, porque esta é uma atribuição constitucional, portanto, e é aqui que se tem, esta é a primeira linha, portanto, exigência política, precisava de executar um conjunto de políticas, promover-se o acesso à habitação. O António Costa, primeiro-ministro, há pouco tempo, até disse que tinha o objetivo de acabar com os problemas de habitação em Portugal até 2024. Dizia ele, não, acho que ninguém se acredita nisto, mas é o que ele diz. E diz que, nesse sentido, até pretende utilizar os dinheiros da denominada bazuca. Nós cá estaremos para ver. Porque a realidade é que o grande problema da habitação, e o que eu vou dizer, também não é uma originalidade minha ou do PCP, está escrito em documentos da Câmara Municipal de Aveiro, o problema da habitação não é a inexistência dela, é a sua má distribuição. E aqui está um nó górdio. Se verificarem, isto é uma coisa simples de fazer, é só verificar aos censos, demograficamente, entre 2011 e 2018, admito que a situação não esteja substancialmente diferente, o município de Aveiro perde habitantes, ok? E existe, e está escrito nos relatórios, que o município de Aveiro tem habitação suficiente para o número de habitantes que tem e que expectavelmente virá a ter. Por muitos motivos não é expectável, e aliás também está nos relatórios, não é expectável que o município de Aveiro tenha um grande crescimento demográfico. Agora, o que é preciso, admitindo que tem, também não é líquido que venha a ter, agora, o que é preciso é, de facto, um conjunto de mecanismos e de políticas públicas que, portanto, permitam essa acessibilidade, que permitam o acesso à aquisição, mas também à renda a custos controlados. Existem um conjunto, portanto, de imóveis, quer rústicos, quer urbanos, não só do município, mas também do governo da República, portanto, do Estado, no município de Aveiro, que não são de todo utilizados para esta finalidade, portanto, de habitação, e são eles próprios, muitas vezes, inutilizados ou entregues, enfim, outras funções que não são de todo prioritárias. E, de facto, existe também a necessidade da Câmara Municipal de Aveiro, de alguma forma, e aqui já estamos a falar já em algumas matérias da competência da Câmara, promover políticas públicas, por exemplo, como aquela que aconteceu, e eu já vou explicar melhor o que eu vou dizer, como aquela que aconteceu em Eradas, ou seja, no sentido de possibilitar o aparecimento de mais habitação a custos controlados. Agora, o caso de Eradas tem, por outro lado, tem esta vantagem, ok? Não é grande coisa, mas está lá, é real, mais habitação, com uma ligeira decréscimo de preço, que no essencial corresponde àquilo que seriam os valores das taxas. Mas é preciso também, e isto é um aspecto que nós temos vindo a assinalar há muito tempo, a necessidade de criar, portanto, uma uniformidade do ponto de vista social do município e não prosseguir uma política que este empreendimento em Eradas, de alguma forma, a concretiza, que é uma política que, no essencial, transforma o município de Aveiro num concelho dual, em que no centro ficam as classes, portanto, dos grandes proprietários, as classes, portanto, enfim, privilegiadas, e portanto, aquilo que é a periferia, as zonas periurbanas, ficam, portanto, para as classes trabalhadoras, as classes populares. Isto, do nosso ponto de vista, preocupa-nos. E preocupa-nos por vários motivos, não só do ponto de vista daquilo que é a construção de um concelho desigual e injusto, mas também um concelho de guetos sucessivos e ainda outros problemas que se colocam, nomeadamente a existência e a criação de novas zonas urbanas em áreas que não têm qualquer preparação para isso. Por exemplo, no caso de Aradas, verificamos um terreno, portanto, que não tem rede viária, não tem passeios, não tem ciclovias, não tem coisas tão simples como, por exemplo, uma linha de autocarro. E isto é errado e é inserido depois num contexto nacional em que, portanto, toda a zona periurbana do município, ao longo dos últimos anos, se viu destituída de coisas tão essenciais como caixas multibanco, postos do CTT, enfim, outros serviços que eram fundamentais e que construíam uma área urbana. Pronto, isto são assuntos que nos preocupam em relação a esta questão da habitação. Mas chama a atenção, e terminava com esta ideia, se por um lado, e é verdade que a Câmara Municipal de Aveiro pode fazer mais do que tem feito, e a verdade é que tem feito muito pouco, para dizer o mínimo, a grande linha de exigência deve ser colocada e de pressão deve ser colocada sobre as responsabilidades do Governo, nomeadamente em relação à Lei de Bases da Habitação.
Francisco Picado, agradecendo também a sua espera, foi ouvindo com atenção. Isto está muito centrado naquela dupla questão, motor auxiliar, motor principal. Foi assim que o Rui Alvarenga colocou a questão. Que lugar é que deve ter o município nestas questões da política da habitação e o que é que tem cumprido até agora?
Muito bom dia. Pois ouvi pacientemente e como deve ser e com propriedade as opiniões dos meus colegas de painel e basicamente ainda bem que a habitação aparece aqui porque, e conjugada com o tema do balanço dos 4 anos, porque de facto a habitação é um espelho daquilo que foi o balanço deste mandato durante 4 anos, ou seja, uma política absolutamente errante, avulsa, sem estratégia e de forma a iludir os aveirenses. É assim que as coisas aconteceram e têm acontecido. E, portanto, o que é que aconteceu na habitação agora com esta história de Aradas? Bem, de repente, como que por magia, apareceu aqui uma proposta com um foguetório inenarrável do ponto de vista jornalístico, como se tivesse sido o município a promover o dito empreendimento. A certa altura chegámos a perceber, e aí agradecimento ao Manuel Prior, que afinal a Câmara Municipal apenas tinha isentado o processo de taxas. E, portanto, este é o espelho claro daquilo que foi o município, ao qual se acrescentam outros pormenores. Um é claro, tudo o que é bem feito é via município, ou mais propriamente via Sua Excelência, o Sr. Presidente da Câmara, tudo o que é mal feito é governo. Essa é outra das marcas claríssimas deste mandato. E, portanto, a habitação é isto no município. E depois temos outro problema, que é a inenarrável narrativa que não sai do sítio, porque já ouvimos 500 vezes o Manuel Prior dizer que a Câmara fez o que lhe competia, o Governo não fez o que lhe competia, etc., por aí fora. Mas a verdade é que não passa disso. Não passa disso. E, portanto, qual é a estratégia, para a habitação? Ora, diga lá, Prio, qual é a estratégia para a habitação? E para o desporto? E para a cultura? E para a economia? E para o turismo? Quais são as linhas estratégicas? Sabe o que é uma estratégia? Sabe? É um conjunto de ações planeadas e programadas num tempo. Não um conjunto de coisas avulso que se põem no terreno para iludir as pessoas, para enganar as pessoas de que estão a fazer coisas. E mais, depois podemos ir mais à frente, eu não quero monopolizar, porque sei que há aqui uma segunda volta, e eu respeito muito, só peço é que o Manuel Prior não diga que eu o dá 3 meses para cá, que ando com não sei o quê, porque, quer dizer, isso já chega também desse argumento, porque essa é outra marca deste mandato. É que quando não há argumentos, passa-se um insulto pessoal, e passa-se às questões pessoais, como não tem acontecido na Assembleia Municipal. É típico, acabaram os argumentos, acabou o disco riscou, não saem dali, então entram na vida pessoal das pessoas e no campo pessoal das pessoas. E mais, fazem isso com os representantes que foram eleitos pelos municípios, como fazem isso com os municípios. E nomeadamente na pessoa do seu presidente, que a mim ontem aconteceu. É inacreditável, eu sou-se munícipe e fosse tratado como ontem foi tratado o munícipe na Assembleia Municipal, é inacreditável que isso possa acontecer. E, portanto, a habitação é claramente o espelho deste mandato. Nada. Nada planeado, tudo a reboque. Irritaram-se porque o Governo quis, ou quer, ou vai fazer algo na Lusostela. Vai fazer, não está feito, depois vai fazer. Ou não, porque não está feito. Mas aqui ninguém engana ninguém, não está feito. Agora, o Sr. Presidente ficou irritado, então arranjou um fogotório. E se quer saber como é que nós votamos, eu pergunto-lhe, eu também quero saber se a Câmara Municipal vai fazer um festim com o processo da Lusostela, com aquela pompa e circunstância, convocando o Estado-Maior. Alguns, como lhe chamaram, que eu nem sabia o que é o Estado-Maior. É o seu Estado-Maior ali não vou usar termos, porque depois o Prior pega no termo e vai replicá-lo, se calhar, até ao fim do mandato. Portanto, é isso que eu quero perceber também. E se fizerem o mesmo fogotório, então a gente depois conversa, atribuindo as responsabilidades a quem tem que atribuir do ponto de vista da habitação, e respondendo ao Carlos, que me perguntou,
Pois, com certeza, cada entidade tem o seu papel. O Estado tem o seu papel. A autarquia tem o seu papel. Os privados têm o seu papel. Mas, não enganemos ninguém. Não enganemos ninguém. E mais, há aqui um problema grave que eu já descrevi na última sessão. É que o Estado e a autarquia têm que trabalhar em parceria. Trabalhar em parceria com esta autarquia. Só a brincar. Só a brincar. Okay? Extremamente difícil trabalhar em parceria. Aliás, a autarquia trabalha bem em parceria com os privados. Porque, tirando isso, não trabalha bem em parceria com ninguém. Com ninguém. Porque, basicamente, no início do processo, que foi o que aconteceu, destrata imediatamente os seus parceiros. Aliás, veja-se, eu não vou citar o título diário da Aveira, porque, enfim, não sei se o que lá está é exatamente aquilo que, pelo título, não consigo ler o resto do conteúdo, mas indicia logo que, meus amigos, nós vamos a jogo com vossos parceiros, mas somos nós que ditamos as regras. Ora, começar uma parceria assim é uma coisa que não lembra a ninguém, nomeadamente para quem consegue bem perceber qual é o papel da parceria. Portanto, a habitação é o espelho daquilo que foi este mandato. E depois posso prosseguir com o resto dos comentários sobre o mandato, mas não queria monopolizar e queria passar, obviamente, a palavra aos meus colegas de painel para eu poderem fazer com o tempo que temos. E sem pressa, porque ainda ontem reparei que há uma pressinha em fazer balanço de mandato, mas tenham calma, que isto ainda não acabou. O campeonato ainda não acabou, ainda vamos ter mais uns mesinhos. Aliás, o Sr. Presidente até ameaçou que em julho, que não sei o quê, que me empaia umas coisas, eu até já sei o que é. Mas não vou dizer. Eu autorizo a tática dele. Só me falta gesticular com as mãos e dizer, e também já sei o que é. Mas não vou dizer. Porque nós também estamos preparados para isso. Portanto, não tínhamos pressa em fazer o balanço. Aliás, o verdadeiro balanço na democracia é feito pelos aveirenses. Não é feito por cada um de nós. É feito pelos aveirenses. E, portanto, aí veremos como é que a coisa decorrerá. E terminava por aqui, em termos de habitação. Penso que está tudo dito. Aguardemos serenamente que os aveirenses tenham condições de acesso à habitação. E, obviamente, que aqui há outra questão, só para terminar, é que a habitação cruza-se com o ordenamento do território, cruza-se com a mobilidade, e isso é também um deserto atroz. É um deserto atroz. É inenarrável a política de mobilidade deste município. Inenarrável. Não existe. Não existe. É uma coisa avulsa, é uma coisa fragmentada, resposta aqui, resposta ali, etc., etc.
Meus caros, aberta a segunda ronda para quem quiser chegar-se à frente.
Antes do prior falar, há um esclarecimento que se impõe. Eu bem sei que a direita anda um pouco fascinada com algumas estratégias discursivas que vêm do Brasil e dos Estados Unidos, dos factos alternativos e coisas de género. Mas isto aqui tem que ser esclarecido cabalmente, que é o prior parece estar a confundir duas coisas e falo de forma deliberada, que é esta ideia de cursos controlados, habitação social, é a mesma coisa. A Câmara tem feito coisas, fala da reabilitação dos seus focos sociais e bem, deve o fazer, já o devia ter feito há mais tempo, aliás. A direita em Aveiro governa há 16 anos e, portanto, se existe responsáveis pela degradação dos fogos sociais da Câmara Municipal, é a direita, é o PSD e o CDS, é a governação PSD-CDS e, portanto, há que fazer esse reconhecimento. Mas cursos controlados não é a mesma coisa do que habitação social. Claro. Cursos controlados têm uma modalidade jurídica completamente diferente e destinam-se a camadas sociais completamente diferentes. A habitação social destina-se às camadas mais pobres, mais vulneráveis da sociedade, e a habitação, cursos controlados, destina-se à dita classe média, ou seja, às pessoas, aos remediados, às pessoas que têm rendimentos considerados médios em Portugal. E o Prior disse outra coisa que também não é verdade, que é esta ideia de que em Aradas vai ser mais barato do que o plano daquilo que é conhecido na Lusostela. Não é assim, Prior. Na Lusostela, o que está planeado, aquilo que é público, é que é que as rendas, isto vai ser, as casas vão ser propriedade pública e vão estar inseridas num programa de arrendamento acessível. E este arrendamento acessível é definido pelos rendimentos dos arrendatários. O que está definido para a Quinta da Pinheira é completamente diferente. É venda a custos ligeiramente abaixo do valor do mercado. Nós estamos a falar, por exemplo, de um T2 na Quinta da Pinheira que vai valer 122 mil euros. Um T3, isto segundo a informação que é conhecida, um T3 vai valer 150 mil euros por volta disso. Na última iniciativa deste género de habitação a custos controlados aqui no município, ali por volta de 2007, 2008, um T2 valia, um proprietário que quisesse adquirir, ou um potencial proprietário que quisesse adquirir um apartamento nessa iniciativa de custos controlados, um T2 valia 60 mil euros, 62 mil euros. Um T3 valia 80 mil euros. Nós estamos a falar aqui de uma valorização do imobiliário completamente absurda, em algumas circunstâncias, literalmente para o dobro. E, portanto, Prior, não é mais barato, não vai ser mais barato. O modelo prosseguido pela Câmara, ou melhor, o modelo que o privado quer prosseguir e a Câmara veio lá para fazer o folhetim para a comunicação social, tentando dizer que aquilo era da Câmara, quando na verdade a Câmara tem, parece ter, literalmente zero contributo para o projeto, apenas isentou 200 mil euros de impostos, que 200 mil euros, só para as pessoas terem noção, num orçamento de uma Câmara Municipal como a de Aveiro, é um valor risível, é um valor de arredondamento. Aliás, o valor é cerca do dobro daquilo que a Câmara consigna para apoios sociais nos seus sucessivos orçamentos. Portanto, é um valor muito pouco. Compreendo para a maior parte das famílias, certamente para mim, 200 mil euros é muito dinheiro, mas para o orçamento da Câmara Municipal, não é assim nada de especial. E, portanto, é preciso fazer este esclarecimento. E existe aqui um passivo enorme da Câmara Municipal, mas não é só da Câmara Municipal. Há outros partidos que também têm responsabilidades e são corresponsáveis nesta política. A Câmara Municipal tem feito, ao longo destes últimos anos, uma política de venda ao desbarato, a preço de saldo. Isto não é o Bloco de Esquerda que diz, é a própria indústria do imobiliário que classificou. Vende terrenos urbanizáveis no centro a preço de saldo. Estas vendas também tiveram sempre o apoio do Partido Socialista. E aquilo que seria a proposta de uma Câmara Municipal que realmente está preocupada com as questões de habitação era completamente distinta. Era, nós vamos aderir aos programas de financiamento do Estado Central para a habitação, nomeadamente o Primeiro Direito, o Programa Primeiro Direito. Exemplo, o município aqui ao lado de Vagos conseguiu agora cerca de 10 milhões de euros ao abrigo do Primeiro Direito. Tenho a certeza absoluta, nós temos a certeza absoluta que o município, como Aveiro, conseguiria arranjar mais dinheiro, tem muito mais capacidade de captação de fundos do que Vagos. E estes mecanismos, como o Primeiro Direito, como a Estratégia Local de Habitação, deviam ter sido usados para usar os terrenos urbanizáveis, peço desculpa, que a Câmara tem vendido com o apoio do Partido Socialista para criar soluções de habitação a custos controlados, porque mais uma vez o Prior não está a ser completamente honesto com os ouvintes. O Prior fala, diz que isto é a lei da República, isto não há nada a fazer, é isto e acabou. Não é bem assim, Prior. A Câmara Municipal pode ter iniciativa própria de construção de custos controlados, não tem que estar à espera do privado para depois isentar umas taxas. E, portanto, a política que temos vindo a assistir é completamente errada e completamente desajustada daquilo que são as realidades e necessidades da vasta maioria das pessoas que trabalham e que vivem no município.
Manuel Prior.
Pronto, sobre isto da habitação, não vou nem contestar aquilo que cada um diz, é a opinião partidária e política de cada um, nem vou entrar nestas diabrites ofensivas do
são factos, são opiniões, são factos.
Quanto ao bom feito ou mal feito, aqui a Câmara não faz bem e o Governo faz mal no que respeita à habitação social, por exemplo, que é uma grande aposta na requalificação que o Executivo teve. No último mandato, a Câmara Municipal de Aveiro investiu quase 6 milhões de euros.
Quanto desse dinheiro vem do Estado Central?
O Executivo do país, investiu zero.
Prior, só uma pergunta rápida, muito objetiva. Uma pergunta rápida.
Oh, Prior, já...
Não. Já... Só queria saber se já visitaste as obras.
Sim.
Não, só queria saber se já visitaste as obras da habitação.
Não te interrompo. A Câmara da Aveiro investiu no último mandato e está a investir. Algumas obras ainda estão em curso, mas já estão todos os projetos lançados, está tudo em obra ou a entrar em obra, e alguns já terminados no bairro de Santiago, quase 6 milhões de euros na habitação social do município. O Executivo, o Governo, investiu nestes 6 anos, e no Governo, cujos orçamentos foram todos apoiados pelo Bloco de Esquerda e Partido Comunista, investiu zero. Zero cêntimo, não é euro. Zero cêntimo. O bairro do Griné é da responsabilidade total e exclusiva. Prior,
qual é a fatia de orçamento na requalificação do bairro?
Eu peço-vos que falem.
Qual é a fatia de orçamento que vem do Estado Central?
Peço-vos, não, é só por uma questão de desde que as pessoas entendam em casa e ouçam, e portanto é possível essa interação, mas falando cada um em cada momento. Não há drama nenhum de interagirem, portanto, há essa possibilidade.
Em termos de distribuição de tempo, está muito desequilibrado o Prior, mas continua. Ok.
Vamos deixar que o Manuel Prior possa concluir a sua ideia, já vamos seguir para o Rui Alvarenga.
Na habitação social, e as pessoas da habitação social merecem a nossa atenção, cuidado, merecem a nossa atenção. Em Aveiro, no último mandato, e neste, foi investido quase 5 milhões de euros. Na habitação social, o Francisco Picado não gosta de ouvir, mas é que é da responsabilidade do Iru e do Governo. Quanto é que o Governo investiu? Zero. Qual é a cooperação do Governo com as pessoas que vivem no bairro do Griné? Nenhuma. Está ao abandono, não tem condições de salubridade, não tem condições de habitabilidade. Não tem. O que é que o Governo investiu? Nada. Não fez bem nem mal. Não fez nada. Se é Francisco Picado.
Não façam perguntas ao Prior, que fuja da cartilha, porque ele depois vai-se embora porque não sabe responder, não está escrito, não perceberam.
Vamos.
Nem nomeações, nem cartilhas, nem nada disso. Isso é um problema seu e é a sua linha de pensamento.
Vamos ouvir agora o Rui Alvarenga também nesta segunda ronda, estamos
é
a caminho do final.
Autónoma, não imposta
não
por
sei,
ninguém.
Não sei, desculpe-te dizer, não sei.
Peço-vos agora que...
Não, muito simples.
Concentrem um pouco mais o foco nesta fase final do programa.
Ó Carlos, não vou falar mais da habitação, só vou dar esta nota. Basicamente, o que nós tínhamos aqui, o foco era aquilo que é uma estratégia para construção a custos controlados e rendas acessíveis. E uma estratégia que eventualmente a Câmara poderia ter, já vimos que não tem, e que nós achávamos que devia ter. Isto é um lado. O lado que o Prior está a referir, ninguém aqui contestou. O João, embora eu concorde com o João, 16 anos na governação, há uma coisa que me irrita profundamente, que é a bancada PSD-CDS ter sempre este exercício de amnésia profunda em relação ao que andou lá a fazer. Mas o facto é que a governação foram 16 anos e, na verdade, não fizeram também nada. E poderiam ter feito, mas estão a fazer e ninguém contesta isso. Eu só lhe perguntei se ele foi ver as obras finalizadas, porque nós vamos ver depois, porque o Prior, eu concordo com ele, é preciso dar dignidade às pessoas, e dignidade às pessoas não basta só pintar umas coisinhas e fazer umas coisas de fora, é preciso perceber os índices de umidades dos imóveis, das zonas comuns e não sei o quê. Mas vamos, eu dou de barato, não vou precipitar. Só estou aqui a anunciar que nós vamos estar no terreno e vamos ver, ok? Pronto. Agora, não contestamos essas obras. Mas aquilo que estávamos aqui a falar não era disso. O Prior levou-nos outra vez para uma coisa que é factual e nós reconhecemos. Está a ser feito. Muito bem. O que nós queríamos discutir hoje aqui era uma estratégia em relação às rendas acessíveis, que nos preocupam e preocupam a todos. E se calhar preocupam também o prior, só que o prior, obviamente, que não detém essa estratégia, não conhece, porque a Câmara não a tem. E é injusto estar aqui a pedir ao prior que revele essa estratégia, porque ele também não a tem. E, portanto, eu só queria dizer isso e rematar desta forma. Não há contestação nenhuma ao que a Câmara tem feito nos bairros sociais. Ora, essa era o que mais faltava. Está a ser feito e nós estamos a acompanhar o que está a ser feito. E no dia em que estiver bem feito e nós constatarmos, vamos ser suficientemente honestos de o dizer. Não é esse o problema. O problema é uma estratégia de habitacional a médio e longo prazo que não existe. Ponto final.
Francisco okay? Picado.
Eu não tenho muito mais para acrescentar, a não ser só uma pequena nota, que é esta nota de soberba que há bocado me passou, que é marca também deste executivo, que é um desrespeito total pelas minorias. Porque basicamente o que dizem é: vocês falam, essa é a vossa opinião, mas nós não queremos saber disso para nada, porque somos a maioria e fazemos aquilo que vamos apetecer. Tem sido assim ao longo destes tempos. É assim nos programas de rádio, é assim nas assembleias municipais, é assim nas reuniões de Câmara, e pior do que tudo, é assim com os municípios. É assim com os municípios. Nós somos a maioria, estamos legitimados, com certeza que estão, por um ato democrático de eleição, mas isso, para quem percebe o que é democracia, para quem percebe o que é democracia, não implica que haja um desrespeito pela opinião das minorias. E, basicamente, esta é a nota que eu gostava de deixar, e espero, obviamente, que isto um dia termine, porque, efetivamente, tem sido um massacre enorme com este tipo de abordagens, e gostava também de deixar uma nota. Perspectivo que tenhamos um verão quente. Não é um verão quente dos outros tempos, mas é um verão quente. Mas da parte do Partido Socialista podem ter a certeza de duas coisas. Uma, nós estaremos cá para apresentar o nosso projeto e as nossas ideias, para que os aveirenses sufraguem aquilo que é o projeto e ideias para o município. E, segunda nota, nós não nos vamos deixar intimidar. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Não nos vamos deixar intimidar. E já começámos a ver práticas muito pouco ortodoxas do ponto de vista político, mas nós não nos vamos deixar intimidar. E este é um reto que eu deixo a todos. É que não se deixem intimidar. Não tenham medo. Lutem por aquilo que é o bem-estar da vida que querem ter no vosso município e acreditem que há opções bem melhores do que estas e com mais respeito pelos cidadãos.
Filipe Guerra.
Sim, senhor.
Para fecharmos, para rematarmos esta questão da habitação, no fundo uma segunda ronda que lhe cabe também, ou de âmbito mais geral sobre o mandato, os tais 4 anos.
Eu creio que sobre a habitação já, o essencial já foi dito, quem quis conversar, conversou, quem quis desconversar, desconversou. Pronto, francamente, sobre esse assunto não tenho mais nada a acrescentar, também não, o tempo que existe é quase nenhum. Portanto, francamente, não tenho nada a dizer sobre o assunto.
Não, mais ninguém quer dizer alguma coisa neste programa? Fechamos aqui esta questão da habitação. Ficam os votos de umas boas férias, ficam também com esta possibilidade de fazer aqui a vossa despedida, ainda que temporária, regressando depois no final do mês de agosto a esta possibilidade. E pegando até nestas palavras finais, em jeito de desdramatização, que o verão seja quente, mas que a casa não pegue fogo. Voltamos dentro de algumas semanas para nova edição do Canal Central. A todos, umas boas férias.